Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando sobre alguns mitos que envolvem a visão de crianças e recém-nascidos com a oftalmologista Núbia Vanessa Lima. Doutora Núbia, esse mito, acho que já muita criança, especialmente crianças assim de uma certa época, já ouviram isso aqui, que é, por exemplo, levar susto, ter febre alta ou ficar exposto ao vento, assim, aquela ventania forte. Se você estiver fazendo estrabismo, se tiver vesgo, esse vento não vai deixar mais você desfazer esse estrabismo.
Olha, Humberto, isso minha avó falava muito também para mim, tá? Então, assim, eu acho que muitas pessoas já escutaram isso. Mas isso não é verdade. Os fenômenos da natureza, vento, poeira, chuva, não provocam estrabismo. Cada olho possui 6 músculos que, para manter os olhos em posição paralela, devem apresentar uma sincronia de movimento. Então, o estrabismo ocorre quando você tem um desequilíbrio na força de um desses músculos, que pode levar o olho para cima, para a direita, para a esquerda, né? Ou então, assim, para fora, para dentro, né? Ou então, para baixo. Tem alguns estrabismos também que pode desequilibrar, fazendo a musculatura, o olho ficar virado para baixo. Esse desequilíbrio muscular, que pode levar ao estrabismo, ele é congênito, ou também pode ser causado por um trauma, por diabetes, por doenças degenerativas, mas nunca por um fenômeno da natureza, como abrir a geladeira, o vento, poeira, chuva. E quando existe estrabismo e o olho desviado, esse olho desviado ele manda para o cérebro uma imagem totalmente diferente do que enviaria um olho normal. Então, o cérebro não registra essa imagem enviada pelo olho torto. E é bom frisar que o olho torto não desenvolverá a visão enquanto não ficar em posição correta e não for estimulado a enxergar. Então, este olho tem uma visão mais fraca e ele é chamado de amblíope. Então, amblíope é aquele olho que manda para o cérebro uma imagem fraca e, com isso, o cérebro não associa aquela imagem.
Doutora Núbia, então, o que a senhora está dizendo é que outro mito que se diz que estrabismo sara sozinho, não acontece isso.
Não, estrabismo não sara sozinho. Existe alguma situação que tem... meu filho era estrábico e aí depois ele voltou ao normal. Até 6 meses de vida, a criança pode apresentar movimentos descoordenados dos olhos ou ficar estrábica por alguns segundos, porque, na verdade, o olho está se desenvolvendo. Essa musculatura, esses 6 músculos, eles estão se desenvolvendo. Porém, depois dos 6 meses, se a criança apresentar alguma alteração no paralelismo dos olhos, deve passar por uma consulta oftalmológica a fim de evitar que o estrabismo se torne permanente e a criança desenvolva um dos olhos, amblíope, que é o olho mais fraco, o olho preguiçoso, para que a gente possa fazer a detecção precocemente e evitar isso.
Doutora Núbia, aí vem uma história de que normalmente tem desconfiança do médico, né? Que tem gente que pensa assim, bom, estrabismo, se eu levar no médico, ele vai querer operar na hora o meu filho. Isso acontece de verdade?
Muitos pais têm esse receio, sim. Mas nem todo o estrabismo necessita de cirurgia quando a criança é levada precocemente, assim que detectado pelos pais, ao oftalmologista. As etapas do tratamento de estrabismo, ela passa pelo uso de óculos, quando você tem necessidade de usar os óculos, a oclusão da melhor visão, porque tem gente que acha engraçado e fala, mas peraí, doutora, o meu filho, ele está com o olho direito torto e a senhora quer que eu coloque o tampão no olho esquerdo, que é o olho bom. Na verdade, o oftalmologista vai ocluir o olho bom para que desenvolva a visão no olho direito, que é o olho que estaria torto, nesse exemplo que eu estou dando. Então, a oclusão do olho com melhor visão, com tampão, para poder estimular o olho amblíope, que é o olho preguiçoso, né, o mais fraco a enxergar. E se você passar por essas duas fases, óculos ou tampão, e não houver melhora do estrabismo, aí sim vai estar indicado a fazer a cirurgia.
Doutora Núbia, e essa história de grau no óculos? Quer dizer, quanto mais grau, pior é a visão?
Temos que diferenciar quantidade de grau e qualidade de visão. Você pode encontrar crianças usando um grau alto, mas com a qualidade de visão satisfatória, e outras com grau baixo e uma qualidade de visão ruim, por problemas oculares, como ambliopia, um estrabismo, cicatrizes na retina causada por toxoplasmose, por exemplo. Então, não necessariamente uma pessoa que tem um grau alto, ela vai enxergar pior do que uma pessoa que tem o grau menor. Você tem que lembrar que quando você estimula a visão adequadamente, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu preciso usar numa criança 3 graus de miopia, mas que ela consiga, com 3 graus de miopia, ter uma qualidade de visão satisfatória. Doutora, mas é muito forte 3 graus, não pode passar só um? Mas se for prescrito 1 grau, ela não vai ter visão satisfatória, então ele vai crescer uma criança que não tem visão satisfatória. E a nossa função é dar visão satisfatória para qualquer faixa etária, principalmente nas crianças.
E doutora Núbia, aí no caso vem a alergia, que também é outro companheiro que muitas vezes é incômodo, né, da criança. Alergia. A pessoa pensa assim, não tem remédio, meu filho é muito alérgico, por isso coço o nariz e os olhos insistentemente, por isso não tem muito o que fazer.
Quando a criança é alérgica, ela é alérgica por vários fatores. Agora nós estamos passando, vai começar a nossa período seco com baixa umidade, onde você começa todos os problemas respiratórios e alérgicos também aqui no Distrito Federal. Quando a criança é alérgica, ela pode apresentar tanto uma conjuntivite alérgica, que é uma coceira, uma sensação de areia, um lacrimejamento, um olho vermelho, uma dificuldade de abrir os olhos na claridade, que pode permanecer até a puberdade ou se manifestar até adulto. Essa conjuntivite, ela deve ser tratada para evitar algumas complicações irreversíveis. Quais são essas complicações? Quando você começa a coçar os olhos, você pode desenvolver uma doença que chama ceratocone, que você pode fazer um afinamento e formar a córnea, que é a parte transparente do olho, ela fica cônica, em forma de cone. Você pode também fazer queda da pálpebra e também, quando você coça, você pode estar fazendo com que algumas bactérias possam entrar no olho e favorecer e facilitar infecções. Então, geralmente, o tratamento é feito com colírio antialérgico, compressas de água fria e por um longo período, que vai ser determinado, esse período de tratamento vai ser determinado pelo oftalmologista. Lembrar que o paciente que é alérgico, como eu falei anteriormente, ele não é alérgico a uma determinada coisa, ele é alérgico a uma série, uma gama de fatores. A poeira, bicho de pelúcia, que aí essas crianças devem evitar, carpete, que hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem muito mais, mas antigamente a gente tinha muito isso nas nossas casas, né? Tapete, algumas coisas que são, a criança, principalmente menina, ela gosta de passar esmalte e o esmalte pode fazer ter alguns tipo de alérgeno que provoca alergia. Então, a gente deve fazer uma investigação com o pediatra para poder saber quais os fatores que podem estar levando a essa alergia. E a alergia ocular, ela é uma das manifestações de uma alergia sistêmica. E a alergia, ela pode ter períodos de melhora, períodos de piora, até a puberdade, onde geralmente todos os nossos sistema imunológico pode estar melhor, adequado, e com isso tem uma melhora do quadro alérgico.
Doutora Núbia, aí vem com uma preocupação com acidente com criança, né? Normalmente, os pais acabam confiando muito mais no anjo da guarda do que em qualquer recomendação, né? Porque dizem assim, esse menino é tão danado que não tem jeito, é imprevisível saber quando pode acontecer alguma coisa com ele.
Então, realmente, quem tem criança em casa, a gente tem que estar com o cuidado dobrado. A grande maioria dos acidentes oculares em crianças acontece entre 5 e 14 anos, sendo que 75% se dão mais no sexo masculino. E geralmente esse acidente ocorre quando a criança está brincando e geralmente num ambiente que ela já está acostumada, na sua casa, na casa da avó, na escola, sempre num ambiente que ela já está adaptada. E a gente deve, na verdade, ter um cuidado, mas com acidente, às vezes a gente tem como prevenir, evitar deixar objetos pontiagudos, para a criança evitar de pegar tesoura, garfo, faca, porque como ela às vezes não demonstra, a criança não demonstra muita destreza, pode ser um facilitador para um acidente. Caneta, lápis, mas a criança às vezes assim, tem uma criança que chegou no consultório um dia desses, onde que foi uma criança, uma foi dar um abraço na outra, ambas tinham 3 anos de idade, foi dar um abraço e enfiou a mão no olho da outra. A unha conseguiu perfurar a córnea. Então, um acidente que não tem como você prevenir. Então, mas a gente deve, na verdade, em casa, evitar alguns tipos de ter cuidados. A quina da mesa, objetos pontiagudos, cortantes, para evitar alguns traumas.
E, doutora Núbia, aí vem uma recomendação agora que já se popularizou, mas nem todo mundo sabe, porque fica a criança solta no banco de trás e os pais ficam assim, ah, tadinho, não vou cortar a alegria dele de botá-la amarrado num cinto de segurança ou num carrinho ou numa cadeirinha que é adaptada. O que pode acontecer nesse caso?
Como você mesmo falou, Humberto, o pai usa do artifício de colocar, de fantasiar, em sentido figurado, eu vou amarrar o meu filho. Ele não vai estar amarrando, ele vai estar demonstrando o cuidado que ele tem para com seu filho no banco de trás do carro, que é onde a criança deve andar, com a cadeirinha ou o assento apropriado para crianças que são maiores. Por quê? Se a criança fica, isso é muito comum, eu espero que a partir de agora, com a lei, a gente não veja tanto isso no trânsito, você vê as crianças entre os dois bancos, o banco do motorista e o do passageiro, na frente, a criancinha atrás, no banco do meio, sem nenhum tipo de segurança, usando o cinto. Quando você tem um acidente, precisa tomar cuidado, porque a criança poderá sofrer traumatismos graves na cabeça, em especial na região dos olhos. E às vezes, muitas das vezes, com lacerações corneanas ou lacerações de esclera, que é a parte branca do olho, até mesmo desenvolvimento de perda visual. Então, às vezes, o pai pode falar, se eu tivesse deixado meu filho amarrado no banco de trás, ele estaria, às vezes, sem nenhum tipo de lesão, numa freada brusca. Muitas das vezes, não foi nem o pai, o carro não bateu no carro da frente, mas foi o de trás que pode bater no seu e impulsionar o filho para frente. E com isso, a criança vai estar batendo o vidro no para-brisa e tendo algum tipo de traumas. E às vezes irreversíveis no que se trata aos olhos.
Doutora Núbia, a gente vê até em alguns casos pais que, no desespero de ocupar a criança, porque ela estava chorando muito, deixam a criança solta para dar tchauzinho para os motoristas de trás. Quer dizer, aí ela ainda fica pior, né? Que ela fica de costas para o para-brisa e para o sentido do movimento do carro.
No sentido do movimento do carro, que seria muito pior ainda quando você tem a transmissão de energia na batida, vai ser muito pior. A velocidade que esse corpo pode alcançar seria pior. Então, realmente, hoje a gente tem a lei agora que obriga as crianças que transitam em veículos que elas estejam no carrinho ou no assento e elas têm que estar com o cinto de segurança e nunca no meio do carro solta entre os bancos. Não é? O pai está mostrando, na verdade, está demonstrando amor e cuidado, zelo com seu filho, quando ele coloca o filho no banco de trás, no seu assento apropriado. Isto sim é uma demonstração de amor.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Núbia Vanessa Lima, que é oftalmologista, que conversou hoje conosco sobre alguns mitos que se tem com relação à saúde ocular de recém-nascidos e crianças. Obrigado, doutora Núbia.
Muito obrigada, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.